Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, começando mais um StudioCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão, planejamento aqui do Grupo Estúdio. Mais uma vez com ele, Douglas.
Opa!
Hoje na quarta-feira, né? Geralmente a gente faz na sexta-feira.
Exato, dia diferente hoje, mas um programa bem especial. Eu confesso para ti, Matheus, que eu tô até um pouco ansioso e curioso, porque normalmente a gente que vem da área comercial se preocupa só em vender o serviço ou vender o produto, e depois do fechamento da venda não sabe mais como que acontece, o que que vai acontecer. Então hoje vai ser um programa de muita descoberta para mim e para muita gente. Vai ser bem legal.
Exato. E é muito comum, né? Porque muitas empresas, inclusive, cometem um erro que é querer vender só captar o cliente e depois não faz ali o relacionamento, o atendimento, né? Então.
Exato. Mas um bom processo, ele deve ser seguido, e acontece isso. Realmente o processo do vendedor é a venda. E aí tem toda
Exato.
uma gestão de projetos por trás, que é o que a gente vai descobrir aqui hoje. Mas antes disso, também a gente pede a tua ajuda, para você que está assistindo, curtir esse vídeo. Isso é bem importante para a gente, se inscrever no canal também, ativar a notificação, que assim, sempre que o Grupo Estúdio gerar um novo vídeo, você vai receber a notificação aí.
Exato, então é muito importante seguir esse espaço porque realmente ajuda o nosso trabalho. A gente está com o projeto aí há um pouco mais de um mês e meio, então vai ser muito bacana contar com vocês. E nós estamos no episódio número 23, se não me falha a memória. Exato, então tiveram outras 22 edições que vocês podem acompanhar aí, maratonar. Daqui a pouco trocar o Netflix aqui pelo empreendedorismo, que é muito legal, vocês não perdem por esperar. E quem são os nossos convidados de hoje?
Legal, nossas convidadas de hoje a Fernanda Coelho e a Jéssica Barros, que são gestoras de projeto da Estúdio Fiscal, que é a empresa de revisão tributária aqui do Grupo Estúdio. Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Obrigada. Boa noite.
Boa noite, pessoal.
Ansiosas para participar aqui ou não?
Sim,
nervosas.
Bastante.
É, tranquilo, tranquilo. Se apresentem para a gente, por favor. A gente se conhece dos corredores da empresa, né?
Sim.
Mas quem é a Jéssica? Quem é a Fernanda, por favor?
Eu sou a Fernanda, então, sou gestora de projetos aqui na Estúdio Fiscal. Já faz 4 anos. Eu iniciei aqui na Estúdio Fiscal em 2018. E agora, em junho, mês que vem, já vai fechar 4 anos atuando aí na área de gestão de projetos.
Ah, sempre na mesma área.
Sim.
Ah, muito legal. Muito bom.
Eu sou a Jéssica Barros, também sou gestora de projetos na Estúdio Fiscal. Eu entrei em outubro de 2019, logo já está fechando 3 anos que eu estou aqui. Também atuei desde o início na gestão de projetos, eu entrei como
Legal.
Assistente. E aí, logo em seguida, acabei assumindo já, né, algumas carteiras de clientes para atuar como gestora.
Legal. E me sopraram no ponto aqui, que a Jéssica é formada em letras.
Exatamente.
E atuando aí na área, o que é super normal para o mercado, né? A gente vê
Sim.
direto aí pessoas, mas o que que te levou, o que que te trouxe até esse caminho?
Eu já tinha, enfim, trabalhado com gestão de contratos, enfim, né, em outras experiências profissionais. Acabou surgindo a oportunidade aqui para trabalhar com gestão de projetos. Para mim foi bastante surpreendente entrar na parte da revisão tributária, porque é completamente oposto ao que eu sempre imaginei. Meu pai é contador, então eu já tinha, né, certo conhecimento de
Informação.
como funcionava o negócio. Mas foi aqui dentro que eu aprendi não só como a gerenciar os projetos desse nível, né, dentro da área da contabilidade, enfim, do tributário, mas também muito mais sobre o assunto.
Muito bacana. E a
Legal.
Fernanda?
Eu sou formada em administração,
Administração.
me formei em 2016, já faz um tempo, e estou atuando na minha área, né? Gestão de projetos é uma área dentro da administração.
Legal. E aí, vamos começar pelo início. Para quem está assistindo e não conhece, o que que é Estúdio Fiscal?
A Estúdio Fiscal é uma empresa que faz revisão tributária, uma prestadora de serviços. Então, vamos supor um cliente, né, tem uma empresa lá, está precisando então fazer uma revisão de tributos. A gente vai lá, contrata a Estúdio Fiscal, a gente solicita toda a documentação então dos últimos 5 anos, faz a revisão de tributos então desses últimos 5 anos e apresenta então para o cliente as oportunidades, os créditos e também os passivos.
Legal.
Tudo na esfera administrativa, né?
Legal. Esse é um ponto importante a gente falar da esfera administrativa, que é muito mais rápido, né?
Sim,
Pelo que eu ouvi o pessoal falando, é questão de 90 dias a gente já tem uma devolutiva, né?
Isso, exatamente. Até porque a análise é com embasamento todo na documentação, né, da própria empresa, da própria contabilidade. Eles nos encaminhando os documentos, a gente consegue fazer o cruzamento de todas as informações e a gente já apresenta com base nessas análises, né, toda a metodologia, embasamento legal, apresenta para o cliente, né, estando tudo ok, não havendo dúvidas, a gente já consegue iniciar o trabalho de retificação, que é de fato a retificação das declarações para que eles possam ter o crédito disponível ou um possível débito ajustado.
Legal.
Imagino que deva ter bastante objeções, né? Deve ter clientes que ficam um pouco ressabiados. Já, qual é a mágica? Como é que funciona? O que vocês mais... Sei que vocês não são provavelmente da área de vendas, né?
Uhum.
Mas depois, como é que é esse relacionamento? Porque vocês têm um contato, acredito eu, direto, né? Com franqueados,
sim,
e clientes.
Sim.
Então, como é que funciona esse desenvolvimento com eles? Como é que vocês trabalham essa tranquilidade, digamos assim?
É, desde o início da nossa esteira, né, do processo, a gente inicia com uma reunião de abertura em que o intuito é a gente apresentar para o cliente qualquer possível dúvida que ele tenha.
A minha expectativa.
Exatamente.
Uhum.
Essa é uma das perguntas que a gente faz para finalizar a reunião de abertura. Qual é a tua expectativa do trabalho? Para a gente entender o que ele está esperando e alinhar de acordo com aquilo que a gente vai entregar para ele, né?
A gente costuma dizer que a reunião de abertura é uma segunda venda, né?
Exatamente.
Porque a gente reforça as cláusulas contratuais, alinha o que de fato vai ser analisado, os tributos, os impostos que vão ser analisados e também alinha a documentação, né? O contador ter ciência da documentação,
claro,
que vai ser necessária, e verifica se ele vai ter todos esses documentos para nos enviar e a gente fazer a análise.
Legal. Hoje de manhã eu estava participando de uma reunião, até eu estava falando sobre isso, que muitas vezes o empresário ele pensa, pô, vou fazer isso, vai dar algum problema, a receita vai ficar alerta, mas na verdade esses tributos ele já pagou a maior.
Sim, exatamente.
Então é como se ele tivesse comprado algo e não recebeu o troco, né?
Exatamente.
É basicamente isso,
gente...
é só pegar de volta o que ele já pagou.
Exatamente, a gente vai lá e vai apresentar o cálculo daquilo que ele tem alguma ideia de que ele possa ter, mas ele não sabe exatamente.
Sim.
Então a gente faz esse trabalho.
Legal, show de bola. Eu acho que é bem útil para várias empresas, a maior,
sim,
parte das empresas,
com certeza,
hoje em dia.
Com certeza.
Dependente do regime, do faturamento, uhum, sempre tem alguma coisinha para recuperar.
Tem uma estatística, sim, né? Tem um número, não? Estimado,
sabe,
80, 85% das empresas pagam
disso,
mais impostos do que,
exato,
de fato,
sim,
né?
Exatamente.
Legal. E aí, falando de processo, né? Como é que funciona? O franqueado é quem vende o serviço, né?
Isso.
Tá,
uhum,
e aí o franqueado vai lá na empresa, bateu na porta, uhum, apresentou, negociou, e aí o cliente topou realmente fechar e ter essa revisão.
Uhum.
A partir dali, o que acontece? Como é que funciona? Da onde que vai esse cliente? Quem fala com ele?
Sim. Então, aí o franqueado envia para nós o contrato, né, cadastrado no nosso sistema, e aí então inicia todo o desenvolvimento do projeto. A primeira reunião que a gente faz com o cliente é essa reunião de abertura, né, para alinhar o escopo, e durante o projeto a gente faz outras reuniões também, né, para alinhar a expectativa com o cliente. Então, a primeira reunião é essa de abertura, depois inicia então a solicitação dos documentos, que aí o setor responsável por fazer essas solicitações é o setor do checklist. Então, aí o cliente vai manter esse contato sempre com essa área específica. Claro que sempre com o acompanhamento da gestão de projetos.
Uhum.
E depois de, então, finalizada essa etapa de envio de documentação, então, passa para a operação, que é, então, a área técnica que vai fazer, então, a revisão dos tributos, né? Já com toda a documentação, eles vão fazer a análise, então, segmentada por imposto. Os tributos que a gente analisa aqui são o ICMS, o IPI, o Imposto de Renda Contribuição Social, o INSS e o PIS e COFINS.
Ah, legal.
E tem uma equipe especializada para cada imposto, né? E aí depois, então, que a gente finaliza, normalmente o prazo aí para fazer essa revisão é de 30 dias, depois de que o cliente envia a documentação, uhum, né? E depois, então, que a gente finaliza essa revisão, a gente marca uma reunião técnica. Então, na reunião técnica, a gente vai fazer a apresentação desses resultados para o cliente, com os créditos que foram obtidos, o passivo também, claro, se for contratado. E a gente faz essa apresentação também por equipe. Então, cada coordenador responsável aí por imposto, eles fazem essa apresentação detalhada, explicando a metodologia e, por fim, então, apresentando os resultados. Também nessa mesma reunião técnica, depois que a gente faz essa apresentação, a gente faz o faturamento dos honorários, né? Então, conforme prevê o contrato, a gente já alinha essa questão dos honorários também depois dessa apresentação.
Legal. Bem organizado, hein?
Bem organizado. E aí eu te pergunto, então o franqueado fechou, né, essa revisão, e aí o cliente topou. Uhum. Ele cadastra isso num sistema, correto?
Isso.
Legal. Uhum. A partir que ele faz isso, aí vocês, a operação aqui, entra em contato com o cliente para solicitar a documentação, correto?
Uhum.
Que documentação é essa?
Procuração eletrônica, certificado digital.
Pela cara da Fernanda é muita coisa.
É, daí depende.
É muito relativo.
Depende do que? Do regime da empresa?
Regime, faturamento.
O
hoje...
estado também, eu acredito que vai mudar, ou não?
Não, mas não? O segmento da empresa não, influencia
sim,
bastante.
Tem algumas variáveis, né?
Isso. É, a gente já tem algumas documentações padrões, dependendo do segmento, sim, da empresa, dependendo do faturamento. Hoje a gente tem uma divisão interna por núcleos, em que a Estúdio X trabalha com os jobs com faturamento abaixo de 20 milhões, a Estúdio A com jobs até 50 milhões, uhum, né, de faturamento, e a Estúdio L com jobs, então, projetos com faturamento acima de 50 milhões. Né? Então, a Estúdio X tende a ser, por trabalhar com empresas de faturamento mais baixo, uhum, um processo mais rápido, então a gente utiliza bastante dos documentos da procuração, e solicitamos menos documentos, né, para tentar trazer mais celeridade. No decorrer da análise, se a gente verificar algum ponto, a equipe, né, analisando algo que chame a atenção, a gente solicita algum documento complementar. Mas o intuito é finalizar e, né, dar atenção assim, no que a gente sabe que vai ter oportunidade. A Estúdio A já é um pouco mais detalhada, a gente já solicita mais documentos, a gente já, sim, tenta um parecer mais geral da empresa. E a Estúdio L é ainda mais aprofundado, até por se tratar de empresas com faturamento bem maior. Mas eu acho que é importante ressaltar que a Estúdio Fiscal só trabalha com empresas do regime de tributação lucro real e presumido. Uhum. Né? A E-Fiscal trabalha com os jobs do Simples Nacional.
Simples Nacional, uhum, é diferente.
Tá, então, e aí a gente faz essa coleta de documentação, e aí, como a Fernanda falou antes, tem uma reunião de abertura, tu
isso
falou, né? É esse nome, né?
Isso.
Tá, e aí nessa reunião, basicamente, é para alinhar expectativas.
Sim, isso. E para informar também o cliente de toda essa documentação que a gente vai solicitar, né? Porque às vezes ele não tem conhecimento de todo o documento, a gente verifica se ele tem também toda essa documentação, até para não ficar solicitando algo que o cliente não tenha, né, para nos enviar. E a gente reforça também cláusulas contratuais nessa reunião de abertura. Então a gente reforça ali a segurança, alinha o escopo, questão dos honorários também, o que de fato foi contratado, se tem reflexos futuros, que é outro acompanhamento que a gente faz na Estúdio Fiscal, se tem também as edificações, se está tudo incluso no contrato, a gente sempre reforça na reunião de abertura.
Ah, legal, legal. E até falando de documentação ainda, pode ser um documento que ele não tenha,
uhum,
são documentos que normalmente o empresário tem na gaveta da empresa ou são coisas difíceis dele conseguir?
É, isso que eu ia falar.
Tipo de documento que ele tem na mão ou ele tem que pedir para advogado, para contador, algo assim?
Não. São documentos que é de comum, assim, no dia a dia da própria contabilidade. Geralmente quem nos faz esse envio é a contabilidade de grande parte dos documentos, né? Claro, tem questões ali na parte de contrato, então geralmente vai estar com a empresa, mas grande parte de documento é com a própria contabilidade. Por isso a gente sempre ressalta a importância, né, da contabilidade participar junto conosco.
De ter um trabalho.
Exatamente.
Sim, porque eu fiquei pensando, né? Porque imagina, acontece a venda, cria toda uma expectativa, e depois,
sim,
na hora é um documento super difícil, acaba frustrando o cliente.
Sim, enfim. Exatamente.
Mas que bom que vocês têm já esse know-how e,
sim,
algo de fácil acesso, digamos assim.
Exato, e também, olhando assim, acredito que o contador acaba sendo um braço direito no projeto,
sim,
né? Porque muitos dados ou o empresário não tem e o contador que cuida disso,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, muitas informações é o contador que vai fornecer para vocês.
Sim. Com certeza. Por isso que é importante também sempre a participação do contador nas reuniões que a gente faz, né? Tanto na reunião de abertura quanto na reunião técnica.
Interessante. Então, é uma coisa que eu não sabia.
Legal, legal. Uhum. E aí, dando andamento, então, a gente faz essa recolha de documentos,
uhum,
faz essa reunião de abertura para alinhar expectativas, reforçar algumas cláusulas, e a partir disso aí é um processo interno. Aí,
sim,
vocês vão fazer um cálculo realmente,
uhum,
vão entrar mais em detalhes internamente.
Exato.
Quando que a gente tem contato com o cliente novamente após isso?
Depois que finaliza a revisão, é sempre 30, a entrega dos resultados é sempre 30 dias.
Uhum.
Tem uma reunião também que tá inclusa no processo, que não é sempre que ela acontece, tá? É a reunião de premissas, então a equipe técnica faz uma classificação de itens ali referente ao PIS e COFINS,
uhum,
e a gente às vezes faz essa reunião também com o cliente, né? Na maioria das vezes, na verdade.
Uhum.
Então, essa reunião ela acontece antes da reunião técnica e depois da reunião de abertura. Então, a gente marca aí uma reunião com o cliente, com o contador, principalmente para verificar se eles estão de acordo com a classificação que a gente fez aqui pela Estúdio. Claro que sempre baseada na legislação, para que não venha ocorrer nenhuma discordância, né, depois que a gente fizer a entrega do trabalho.
A gente sempre que finaliza a captação de todos os documentos, né, depende muito ali da situação, mas tem girado em torno de 10 dias no máximo, a gente já deixa agendada a reunião de entrega técnica, né? Esse cliente, ele já sabe, após a coleta dos documentos, a gente já agenda com ele, sugere uma data, estando ok, a gente já informa que nessa data vai ser entregue o trabalho. E aí, essa reunião que a Fê mencionou, a gente realiza dentro desse período final de captação de documentos, antes da reunião de entrega técnica. Né? A gente não apresenta nenhum resultado nessa reunião, é mesmo só para validar algumas questões ali bem técnicas, então participa um analista, né, da equipe operacional para conduzir a reunião, tratando especificamente com, né, o responsável pela parte fiscal da empresa dentro da contabilidade, para tratar a respeito disso, e aí a próxima reunião é a reunião que a gente faz, de fato, a entrega técnica da quantificação.
Sim, mas a apresentação para o cliente com o valor exato, uhum, é nessa reunião técnica. Essa técnica.
Uhum. Isso.
Certo. Aí ele aprovando, esse técnico, sim, também, vocês falaram, também apresentando isso, estando ok.
Isso.
Aí sim, ele é apurado para ter essa devolutiva de valores. Sim.
Isso. Uhum.
Aí depois que depois da reunião técnica, a gente sempre tem um prazo aí de validação de 15 dias, né, para o contador analisar também. A gente envia o material sempre 2 dias antes da reunião técnica, o material que vai ser apresentado, né, pela equipe. Então, a gente envia e aí depois, além disso, a gente disponibiliza esse período aí para eles analisarem e nos passarem um ok com relação ao que foi apresentado. Se caso houver alguma discordância aí durante esse período, algum questionamento, a gente marca uma nova reunião, uma reunião de encerramento, uma reunião de validação para esclarecer os pontos, né, que surgirem dúvidas sobre o trabalho.
E é muito importante a parte de transparência. A gente está falando aí, vocês falaram em diversos fluxos e processos, imagina o tamanho da organização que tem que ter, né?
Exato.
Atrás disso, claro, toda empresa, seja ela tamanho do porte, depende do tamanho do porte, tem que ter uma organização.
Uhum.
Mas a empresa do tamanho da Estúdio Fiscal, que a gente sabe bem aqui, que são muitas pessoas envolvidas, realmente o fluxo e a transparência é muito importante, né? E falando em transparência até, acho que transparência está 100% atrelada ao relacionamento, né? Principalmente quando a gente fala de clientes. Como é que funciona essa questão de transparência de vocês? Vocês acreditam e na prática também é uma via de mão dupla, que o cliente também é transparente na maioria das vezes?
Com certeza. Até acho que o que mais pega no dia a dia para nós é a questão de delimitação de escopo, né? A reunião de abertura é o momento em que a gente faz isso, né? A gente questiona o cliente sobre trabalhos anteriores do mesmo, né, modo que o nosso, questões que ele já tenha conhecimento. Então, é realmente uma reunião em que a gente conversa com o cliente para que ele abra essas informações para nós e que na reunião técnica a gente entregue aquilo que ele contratou e aquilo que nós alinhamos. Pode acontecer de chegar na reunião técnica e ter alguma informação que nós não sabíamos, mesmo tendo a reunião de abertura e a gente ter solicitado, né? E todo o trabalho, ele tem um custo. Então, chega nesse momento e é difícil a gente, né, bater em algo que deveria ter sido tratado
anteriormente.
Então, a gente sempre ressalta desde o início a transparência da nossa parte e dando a segurança para que ele também, né, transmita todas as informações e seja transparente conosco para não ter nenhum percalço no futuro.
Legal, e até complementando o que o Matheus perguntou para vocês, vocês têm ideia de quantas pessoas fazem parte de todo esse processo do início ao fim? Porque são várias etapas, várias reuniões, etapas que é contato com o cliente, etapas que são só internas, de pessoas que não vão ter contato com o cliente.
Sim.
Vocês têm ideia de quantas pessoas estão envolvidas nisso?
É que é dividido por equipes, né?
Sim.
Como a Jéssica falou, tem a equipe Estúdio X, uhum, que são empresas com faturamento até 20 milhões, a 20 milhões a 50 milhões e a L a partir de 50 milhões. Então, cada equipe tem uma quantidade, eu acho que na A, em torno de 10 pessoas, contando com checklist, gestor, uhum, de projetos, operação, uhum, um pouco mais. Na X,
eu acho que deve ser umas 15 pessoas, porque dentro de cada tributo a gente tem os coordenadores tributários e eles têm os seus analistas. Então, embora o coordenador tributário chegue e apresenta na reunião técnica, os analistas também atuaram nesse job, né? Então,
sim,
é bastante gente.
Acho que é umas 15 também na... Ou mais. E depois também tem a equipe da L, né? É. Que não tem ninguém representando aqui hoje da gestão de projetos, mas aí outra equipe também.
Sim.
Ah, bacana, a gente fala
muita gente movida, né, Matheus?
É, exato, bastante gente movida.
E a gente falou outras vezes já que isso, né? Óbvio que a gente consegue automatizar muita coisa, mas o capital humano é indispensável, né? Independente se a gente tem a tecnologia ou não, quem faz a diferença realmente é o capital humano, né?
É, relacionamento humanizado, né? Não sei, são opinião mais pessoal minha. Inclusive, ontem eu tava falando com um colega meu sobre questão até de chatbot, né? Chatbot, no caso, que envolve inteligência artificial. E eu, Matheus, não gosto 100% de um atendimento chatbot.
Sim.
Eu acho que, no meu ponto de vista, tem que... Até pode começar chatbot, mas terminar humanizado.
Sim.
Porque relacionamento, acho que o pessoal nada substitui isso, né?
Sim.
Que nem falam... Claro, hoje em dia, a pandemia, infelizmente, ocorreu, mas acelerou vários processos. Claro, a gente não pode fechar os olhos para isso. Só que ao mesmo tempo que a venda online ocorre em muita escala, eu acho que também a venda presencial não dá para substituir e botar numa gaveta, né? Então não sei o que vocês acham sobre isso do relacionamento humano, né?
Não, com certeza, assim, são pessoas, né? São pessoas do lado de cá, são pessoas do lado de lá, enfim, várias vezes a gente atende ligações e cobra mesmo clientes, né? E a gente precisa entender a situação dele para também poder agir da melhor forma. Então, ele várias vezes, né? Às vezes as pessoas falam: ah, mas tu não é um robô, tu tá me cobrando, né? Né? A gente tem que ter essa
sensibilidade, empatia,
de entender e tentar solucionar, enfim, né? Diversos problemas que podem acontecer.
Claro.
Legal. E aí, dando continuidade então ao processo, a gente vai fazer esse cálculo interno, vai apresentar para o cliente, validar, e aí vai ter uma reunião final devolutiva, é o nome, né? Como vocês falaram? Entrega?
Isso, a entrega.
De entrega, que é realmente quando tiver finalizado o processo.
Isso.
E aí, como que esse cliente recebe esses valores? Quanto tempo ele recebe após a reunião? Como é que vai funcionar isso?
Na verdade, ele já recebeu na reunião técnica, e aí por e-mail, né? A gente manda através de um link, mas também ele recebe de forma física. Então, a gente manda um box com todas as revistas, pareceres técnicos. Depois de validado esse trabalho, ele recebe também no endereço da empresa.
Legal.
A gente faz a apresentação, enfim, da quantificação, né? A forma de utilização e ajuste de débito é uma decisão gerencial da empresa. Então, a gente precisa conversar também, e a gente tenta trazer isso para a reunião técnica, para o quanto antes a gente dar seguimento no trabalho em questão das retificações das declarações e ele poder utilizar esse crédito ou ajustar esse passivo. Mas tudo isso a gente tenta já alinhar na própria reunião técnica, mas muitas vezes eles preferem, enfim, de um tempo para decidir e definir como é que vai ser utilizado os valores, né? Mas o quanto antes a gente consegue definir com eles o melhor caminho, né? Aconselhando, enfim, mas a decisão de fato é do empresário,
sim,
né?
E existem casos que o cliente recebe o crédito em conta, né?
Isso. É uma opção, né? Ele pode escolher...
Eu ia contar também sobre isso. É a opção ou é o próprio governo que determina isso?
É opção, ele pode escolher receber o crédito em conta, né? A Receita tem um período ali de até 5 anos para fazer essa restituição, mas ele também pode escolher utilizar esse crédito mensalmente, que a gente chama de compensação, no pagamento dos tributos, ao invés de ele pagar o tributo mensalmente.
Sim.
Lá, ele
utiliza
crédito, aquele crédito.
Ele deixa de pagar impostos.
Exatamente. Ou se ele tem um passivo, ele pode utilizar o crédito para abater aquele passivo e, né, seguir... as normas. De acordo.
Normalmente, para gerar esse fluxo de caixa, ele opta por fazer essa compensação.
Sim.
Compensar mês a mês e gerar um fluxo de caixa.
Pois, se ele optar por receber em conta, é um prazo maior para receber mesmo.
Exatamente.
Entendi. Muita informação nova para ti, Matheus?
Muita informação nova. Porque acho que de todas as empresas do Grupo Estúdio Fiscal, é o que mais me deixa ali uma caixinha de surpresas, mas eu vou aprendendo, claro, né? Conforme
sim,
o tempo, e as gurias estão sendo muito didáticas, né, e auto-indicativas.
E te fazer uma pergunta daí, mais direcionada à Fernanda, tu disse que se especializou, né, em gestão de projetos. Antigamente a gente ouvia falar muito sobre o PM Canvas, né, uma metodologia de gestão de projetos. É o que vocês utilizam para ter gestão aqui? Tem alguma outra metodologia que vocês utilizam?
A gente utiliza o Project, que é um sistema interno aqui da Estúdio para fazer essa gestão. Também a gente utiliza o Bitrix, que é outro sistema que a gente utiliza aqui interno, mas o que mais a gente usa mesmo é o Project.
Sim.
Que foi um sistema que foi criado aqui pela Estúdio Fiscal mesmo.
Legal.
É próprio da empresa.
É próprio da empresa.
Exato. E tem há quanto tempo, mais ou menos?
Acho que desde 2013, se eu não me engano.
Ah, tem bastante tempo.
Já. É, não, já faz bastante.
Isso também é um grande diferencial, né, da Receita Fiscal.
Sim.
É bom puxar a brasa pra sala fiscal também aqui, né, Douglas?
Claro.
Porque realmente é pioneira aí do mercado tributário, de gestão tributária, então ter um sistema próprio.
Verdade.
De fato é uma prova social viva, né?
Nossa, é, hoje eu acho que eu não imagino como a gente se organizaria de outra forma se não fosse o Project, porque tem todo o histórico ali, todas as pessoas envolvidas, todas as reuniões, né? Então, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje. E testando várias no dia a dia, o Project é o sistema, é o que melhor nos ajuda.
Por ser uma ferramenta própria, a gente tem a flexibilidade de adaptar,
né? Sim,
exatamente. Se foi em 2013, como foi criado, como tu falou, já teve várias atualizações até hoje,
nove,
né?
9 anos.
Sim. Exatamente. Mas é legal que a gente consegue adaptar pro nosso negócio, pro tipo de cliente que a gente atende, e também para esse passo a passo, pro tipo de reunião, pros processos de entrega, consegue ter uma adaptação, né? Sim. Acho que facilita bastante.
A gente usa muito ali na gestão de projetos do Project, mas toda a equipe utiliza também esse sistema. Então, porque qualquer informação que precisar saber sobre o projeto, sobre o trabalho, é só acessar ali o número, né, ou o nome da empresa, e qualquer pessoa pode acessar ali e ter essa informação.
Ah, legal.
Muito transparente, né?
Exato. Mas facilita muito, como eu falei do PM Canvas, é uma metodologia de planejamento, que normalmente ele é visualizado em tela, né? Mas a tecnologia realmente facilita muita coisa, né? Ainda mais para gestão de projetos, a gente consegue fugir do obsoleto e automatizar tudo, né?
Sim, com certeza.
E até entrando num ponto até que a gente já falou por cima, de lidar com pessoas, né? Que a gente falou. Imagino eu que lidar com pessoas, principalmente para vocês que estão aí na ponta, todo mundo, ninguém tem um dia bom, né? Todos os dias, 100%. Às vezes tu pega uma pessoa em um dia bom, um dia ruim, até no trabalho. Então imagina como é que é isso com o cliente, o cuidado que tem que ter.
Com certeza.
Como é que funciona essa resiliência de vocês, assim? Quanto tempo vocês demoraram para pegar esse costume? Cada cliente é um cliente, mas como é que funciona para vocês colocar a cabeça no lugar e entenderem racionalmente, assim, né? Como é que tá agindo a pessoa que tá do outro lado.
Eu acho que no relacionamento com o cliente, o mais importante é ter empatia. Não só com o cliente, né? Nos relacionamentos em gerais, assim, a empatia, na minha opinião, é o mais importante, assim, pra gente conseguir tratar com a pessoa, entender o outro lado também, porque que a pessoa tá discordando, enfim, daquela situação. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a empatia.
Tá de peito aberto também, né?
Sim, com certeza.
Saber ouvir uma crítica, enfim.
É difícil, não é sempre que a gente consegue, mas a gente tem que sempre procurar tentar, né?
Sim, a gente tem um papel, acho que, de muito questionador também, né? Muitas situações chegam às vezes, mas eu tenho dúvida, eu não entendi, não entregou o trabalho, mas o que que tu não entendeu? O que é do trabalho tu não entendeu? É com relação à parte comercial, é com relação à parte técnica, com relação a isso, até a gente entender de fato que aquele cliente, enfim, aquele sócio tá tentando nos passar de problema, né? Porque, enfim, a comunicação é tudo. E a gente tem que muitas vezes fazer esse papel de questionador mesmo para tentar entender a origem do problema e tentar, né, enfim, dar a volta, enfim, contornar.
Isso serve tanto pro relacionamento com o cliente quanto com colegas,
com
né?
Com certeza. Porque a gente ali na gestão de projetos tem contato com todo mundo. Com o cliente, com o sócio, com a equipe. Então é muito relacionamento
todos
ali.
Os pontos, né?
Sim, é muito relacionamento ali. É o nosso dia a dia, é relacionamento.
E como vocês falaram, é um processo grande, envolve muitas pessoas.
Sim,
então,
sim.
A pessoa lá da ponta, que faz a recolha de documentos, tem uma característica. A pessoa mais técnica lá no final tem outra. Então são perfis diferentes.
Mas
também.
Constante, né?
Nossa, sim.
E para isso a gente faz uma reunião também semanal com as equipes. Então a AX faz uma reunião semanal com todos os envolvidos, a checklist, a operação, gestão de projetos, financeiro. A A também tem uma reunião semanal para a gente alinhar os prazos, fazer planos de ações também, analisar indicadores. Para isso a gente faz sempre essa reunião semanal.
Legal. E para vocês é muito difícil esse trabalho de relacionamento, de gestão de equipes, assim, isso porque você vem de um background um pouco diferente, tá? De letras e de administração. Então, esse relacionamento, essa gestão com pessoas, para vocês como pessoa física, assim, é mais difícil ou é mais tranquilo?
A gente diz que a gente é um meio termo entre o comercial e o operacional. Né? A gente faz a gestão do projeto, mas a gente também tem aquele contato, a comunicação com as pessoas. Acho que o que a gente tem em comum como equipe da gestão de projetos é a comunicação. A gente tem certa facilidade e a gente consegue, então, ligar a parte comercial, que é super venda, e a parte operacional, que é super técnico, e fazer as coisas funcionarem, né? Então, acredito que seja uma coisa que é natural para nós, né? Sim. A facilidade com a comunicação. Mas lógico, né? Tem as dificuldades porque são pessoas, então, né? Mas acho que a gente consegue contornar bem, embora as dificuldades. E tendo apoio ali também da equipe diário, das gerências, né? Que são ali no dia a dia também.
São super acessíveis também.
É, com certeza, sim.
Tu também tem essa mesma visão, Fernando?
Com certeza. Não, e até pelas equipes, a gente ter dividido agora em três equipes, A, X e L, né? São equipes menores, então a gente tem uma relação mais direta com as pessoas. Então acho que é mais tranquilo também. Antes, quando a equipe era maior, a gente não tinha essa comunicação tão
agora
próxima
tá
com todos.
Né?
É.
Isso.
Eu imagino que deve ser bem mais eficiente,
sim,
né?
Até antes a gente ficava, né, em salas separadas, cada gestor de projetos, a gente ficava separado do pessoal da equipe operacional, né? E no momento em que a gente juntou, simplesmente colocou todo mundo na mesma sala, mudou completamente para essa visão. São pessoas, sabe? Não é, sabe, fulano
atrás
não fez isso.
Não.
É completamente diferente.
Mas faz toda
diferente.
A diferença, né? Até acho que é algo também... É intangível, que é a energia.
Sim.
Galera, tá todo mundo vivendo. Acontece também em outras empresas. A Grow também recentemente fez esse tipo de mudança. A Grow também, que é uma empresa aqui do Grupo Studio, que é assessoria de marketing digital. Então faz realmente a diferença unir, né? Integrar. E realmente encurta e as pessoas realmente vivem aquilo.
Sim,
junto,
né? Começam a se enxergar mais como equipe, né?
Exato. E deixa eu perguntar pra vocês... durante a pandemia, né, no período que a gente teve em lockdown, como é que foi o trabalho para vocês, toda a operação estando no home office, e aí, como é um processo longo, que são 10 pessoas ou mais envolvidas, acho que é um pouco difícil para ter essa gestão de projeto, né?
Sim, a gente tinha um formato um pouco diferente, né, principalmente com relação a X, eram bem menos pessoas trabalhando. Foi difícil, o Skype virou a nossa ferramenta diária. Em vez de tu virar pro colega e falar do lado, né? Skype o dia inteiro, chamado o dia inteiro, reuniões, sim, pelo menos duas vezes no dia, assim, de manhã e à noite, para alinhar alguma coisa com as equipes. Eu acho que a gente aprendeu a usar muitas ferramentas de comunicação, mas nada vai substituir o contato assim próximo, né? Mas foram muitas reuniões de alinhamento e realinhamento do fluxo mesmo em si. Acho que foi um momento em que a gente conseguiu perceber algumas falhas dentro da nossa comunicação, né? E conseguir, enfim, linkar tanto a comunicação entre nós quanto a comunicação com o sistema também para sobreviver a essa fase.
Mas o home office não prejudicou o trabalho de vocês?
Não. Com relação a entregas, assim...
Só adaptação
não.
Mesmo.
Exatamente.
Até porque as reuniões que a gente faz são remotas já, né? Mesmo sendo presencial aqui a estúdio, as reuniões com o cliente e com os sócios são sempre remotas. Então, isso não impactou no nosso trabalho.
Verdade.
Legal. Até a agenda sendo cumprida e o invite hoje do Google Agenda, por exemplo, pô, é muito prático, né?
Sim.
Não tem desculpa para alguém não participar de uma reunião, né?
Até falando em Google Agenda, me veio aqui na cabeça. Muita gente é organizada na vida pessoal e não, não profissional, e vice-versa. Como é que funciona para vocês essa situação? Porque o Douglas falou de Google Agenda, pra mim, eu só sei viver com lembrete no celular. Tipo, tenho tal coisa daqui a 2 horas. Eu só vivo através do lembrete do celular. Porque, embora eu me considere uma pessoa organizada, mas é um desafio, é um dilema. Porque tu tem que também dar o exemplo na vida pessoal e na profissional. Mas pra vocês se consideram pessoas organizadas na vida pessoal, assim?
Tem gestão de projetos na vida pessoal de vocês?
Essa é a pergunta.
Olha, na vida pessoal, acho que sim. Não, mas aqui na estúdio eu uso muito agenda, né? Papel e caneta mesmo, papel e caneta.
O bom é velho papel e caneta.
Eu uso papel e caneta. E o sistema que a gente tem, né? O Project ali pra atualizar as informações, porque a gente procura colocar tudo no sistema.
Sim.
Então, qualquer informação que tiver sobre o trabalho, atualizar ali, honorários, crédito, a gente sempre procura atualizar no sistema e ter informação ali.
Legal. E tarefas pessoais aí na agenda manual ainda.
Algumas sim, né?
A gente até teve um treinamento recentemente em que se falou sobre isso, né? Sobre o que é rotina e o que é tarefa. Ali na gestão de projetos a gente tem a nossa rotina, mas a gente tem muito mais tarefa. Demandas que surgem durante o dia, situações atípicas ou...
Apagar incêndio.
Então, a gente precisa ter uma forma mais rápida de anotar todos os incêndios que a gente tem que apagar e tirar da cabeça, porque senão alguma coisa se perde. Então, eu uso toda a minha energia pra me organizar aqui e aí fora, deixa assim.
Você não é muita organização.
É, eu uso a organização aqui, porque, nossa, tem que ter controle, né? A gente precisa ter o controle de tudo ali. É difícil.
Mas sabe que tu falou da anotação do notas, né? Funciona, mas eu usei muito tempo. Hoje eu prefiro usar o Google Agenda. Tem um aplicativo no celular, tipo, o almoço, mandar um WhatsApp pro Matheus. Tudo tem que colocar, tu pode colocar tarefa de 5 minutos, que vai ficar ali que ele...
Sim. É, eu coloco, na verdade, não é nem o bloco de notas que eu uso, é o lembrete mesmo, aqui do iPhone. Que eu não sei o que seria da minha vida sem o lembrete do iPhone.
Sim.
Eu juro pra vocês, porque pra mim é muito melhor.
Mas eu vou dar um insight pra vocês, isso aqui eu aprendi num treinamento esses dias. O cara fez isso e compartilhou, pô, legal. Fora a agenda, eu fiz uma espécie de um Trello no WhatsApp. Eu criei 3 grupos. Um grupo pessoal, um grupo de trabalho e um grupo geral. Eu vou inserindo ali as coisas que eu tenho que fazer. Tarefas, fora, né, a rotina. Uhum. Tarefas que vão surgindo, eu vou anotando ali. E na medida que eu vou realizando, eu vou apagando. Então tem aquele grupo vazio, que não tem conversa ali dentro. Né? Eu incluo alguma coisa que eu tenho que fazer. Quando eu faço, eu removo. Uhum. Então eu tenho 3 grupos, assim. Pra gestão pessoal tem funcionado bastante.
Vai vendo aí, acontecendo.
Exato, e a agenda do Google para tarefas principais, assim, né? Compromissos mesmo.
Sim.
No próprio Project também, com relação à agenda, também a gente tem uma agenda no sistema.
Uhum.
O Project é multitarefas,
né?
Então, qualquer reunião, qualquer contato que a gente precisar ter, também a gente agenda ali no Project.
Hoje, legal. Por exemplo, a nossa agenda está fechada, né, para este momento.
Devemos nos sentir privilegiados.
Não é sempre que tem uma agenda fora as nossas reuniões, assim.
A gente estava falando, né, porque realmente não é todo mundo, né, que tem essa disponibilidade de tempo e agradecer novamente as meninas.
Exato. Também quem está assistindo, mais uma vez, pedir para curtir esse vídeo, é bem importante. Compartilharam com família, com amigos, com colegas.
Sim.
Legal, compartilha. Então, vocês que vieram através da Jéssica e da Fernanda, curtam esse vídeo que é importante para nós.
Exato. Depois que o programa terminar, claro, ele vai ficar na íntegra. Então, compartilhem com amigos próximos, com grupos de WhatsApp, que é sempre muito importante. Porque aqui no StudioCast a gente fala bastante de empreendedorismo. Semana passada também a gente falou sobre psicologia, né, Douglas?
Exato.
Semana passada, não, na verdade.
Sexta.
Semana passada, sexta-feira, falando sobre psicologia. Então, é interessante trazer todos esses pontos que, querendo ou não, se encontram, né, com empreendedorismo, vida profissional. Então, realmente é muito interessante.
Exato.
Então, mais convidados aí.
E na próxima semana, essa semana e na próxima também vai estar vários convidados legais aqui participando. Na sexta, a gente vai ter aqui o Léo D'Agostino, que é um mentor de vendas, coach, né, relacionado a vendas. Vai ser um papo bem legal. Na segunda, o Nicolas.
Semana é o Nicolas, o head da E-Fiscal.
Exato.
E-Fiscal aí, prima-irmã da
E-Fiscal. E na quarta-feira a gente vai receber aqui o Nato Verlang, que foi campeão mundial de jiu-jitsu ano passado, aqui de Porto Alegre. Ele tem um projeto social de jiu-jitsu para crianças carentes, vai ser um papo bem legal também.
No futuro também a gente vai trazer mais assuntos sobre franquias, até spoiler, aqui na quarta-feira à noite. A gente vai falar também bastante sobre franquias, aulas aqui para vocês, para também encorajar, digamos assim, as pessoas que ainda têm um receio de franquia, porque é normal, né? É natural, porque tudo que envolve dinheiro, futuro, perspectiva de vida, as pessoas tendem a dar um pouco de passo para trás. E aqui no Grupo Estúdio, como é um hub de soluções corporativas, a gente tem esse dever, esse compromisso também de ajudar aí as pessoas.
Legal, a ideia é desmistificar franquia,
desmistificar,
né?
Desmistificar
franquia. Ficar na prática com quem é franqueado, ou quem vende franquia, como é que funciona. A própria conversa com vocês hoje clareou muita coisa, né? Pô, eu sou um franqueado, o que eu vou fazer? Não, vai se preocupar em ter um relacionamento e vender, mas quem vai executar, ter gestão de projetos são as meninas e a equipe delas. Então isso é bem legal, esse tipo de assunto que a gente traz aqui, que muitas vezes quem está assistindo está interessado na franquia, está conversando, mas está na dúvida, ou quem sabe não entendeu muito bem o que vai acontecer. Então ajuda a clarear a ideia, né, desse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Acredito que ajuda muito. E até falando disso de franquia, Os franqueados são quem vendem o serviço, né?
Sim.
O franqueado tem dado muita demanda para vocês, mas eu digo no quesito de uma dúvida, por exemplo, se pode isso, documentação. Vocês têm contato com o franqueado ou não é vocês que falam com o franqueado?
Somos nós. A gente costuma utilizar duas nomenclaturas aqui para gestão de projetos, tá? Gestão de projetos e o franchising operacional também. Porque a gente faz todo esse atendimento ao sócio, né? Ao sócio franqueado. Então, qualquer informação que eles precisarem saber sobre o trabalho, é sempre conosco que eles vêm falar, solicitar legal. Informação via Skype, WhatsApp. A gente costuma ter também grupos no WhatsApp para cada trabalho, com o sócio, com o contador, gestor de projetos, com toda a equipe que faz parte. Então, a gente costuma conversar com eles muito ali pelo WhatsApp também.
Oh, legal.
Até o treinamento, você estava falando, também tô aqui no grupo, né? Toda semana tem treinamento de várias empresas. Vocês participam também do treinamento presencial aqui?
Sim.
Também.
Geralmente a gente apresenta todo o fluxo de trabalho e aí a gente acaba se revezando ali na gestão de projetos para participar e falar um pouquinho
legal.
Também sobre o fluxo, junto com o pessoal do checklist, né? Que são as etapas e pessoas que têm mais contato ali com o nosso sócio franqueado, né? Então, geralmente, a gente participa desses treinamentos presenciais. Quando estava online, a gente também participou, né? Tanto com franqueados novos, quanto com franqueados que já estão na rede há mais tempo, mas estão fazendo novamente para se atualizar, né?
Ah, acontece isso?
Acontece,
de vir novamente.
Sim,
legal.
Sim.
E a pessoa, claro, tem que se deslocar até aqui, né?
Sim, geralmente
assim,
eles gostam. Eles gostam de vir aqui,
sim.
Ver o pessoal, né? Conhecer pessoalmente.
Fugir da família, né?
Dá. Eu soube que tem uns eventos à noite também, o pessoal gosta de conhecer a cidade. Não, mas é bem bacana.
Eu acredito que é uma espécie de uma reciclagem, né? Pra
isso,
quem já
exatamente.
É franqueado, pra quem sabe, pô, tô vendendo aqui, mas poderia ser melhor, sabe?
Sim.
Ter um treinamento pra mudar o script, ou pegar algum insight com vocês de alguma parte mais técnica,
isso.
Assim, eu acho que é bem importante ter essa reciclagem, né?
Sim, com certeza. E é interessante, né? E aí a gente volta a falar sobre esse contato e essa facilidade na comunicação. A partir do momento em que eles vêm aqui, vêm a equipe, as pessoas que eles estão acostumados a falar ali no WhatsApp, que às vezes a conversa sai meio torta, então eles vêm aqui, eles conseguem ver quem são as pessoas que estão trabalhando junto com ele, né? E, nossa, isso facilita muito.
Isso é legal,
bem,
né?
É bem bacana. Todos,
faz toda a diferença.
É legal, não sei se aconteceu com vocês de ter algum colega, alguém que vocês conhecem virtualmente e aí conhece pessoalmente. É bem legal, né?
É diferente, assim. Até, às vezes, alguém que ali parece completamente outra pessoa online e tu vai ver a pessoa super de boa. É só a forma de se comunicar ali que às vezes
muitas
não
vezes
se expressa.
Uma pessoa não sabe se expressar.
Exatamente.
Muito bem via WhatsApp.
Acontece.
Né?
Isso é muito engraçado, né? Acontece.
Sim.
Muito.
E vai muito da pessoa também que recebe, né? Às vezes a pessoa também que tá recebendo aquela mensagem não tá num bom dia, não recebe da melhor forma também.
Sim. Legal. E eu fiquei curioso com uma coisa, Fernanda, você falou que tem a parte de vocês a gestão do projeto. Mas tem um franchise comercial.
Franchise comercial e operacional.
Qual é a diferença?
Franchise
que
comercial,
faz?
Ele apoia ali na venda, no início, com o sócio. Então,
antes do contrato assinado, é o franchise comercial quem auxilia toda nessa, enfim, todas as reuniões de venda que precisar participar. Toda a prospecção e o apoio ao nosso franqueado é o franchising comercial.
Ele é um braço direito do franqueado para ter o fechamento do contrato.
Exatamente.
Isso.
E
tá.
A partir do momento em que fecha o contrato, o franchising operacional, que seria a gestão de projetos, né? Como tem essa parte mais comercial também, de ter esse contato com o cliente, acabou se adotando também essa nomenclatura do franchising operacional. E aí o contrato assinado entrou para nós. A partir daí, a condução aí fica com a gestão de projetos e as demais equipes.
Ah,
entendi. Legal. Muito legal. E a gente tá falando de gestão de projetos, mais a parte de vocês. Mas quem é que lida com a questão de também gestão de projetos com parte de cliente? Por exemplo, assim, a gente tá falando aqui no exemplo aqui da Grow. Gestão de projetos da Grow, tem a gestora de projeto aqui, que se não me engano é a Roberta e a Lu, são duas também. Que elas fazem a gestão de todo o relacionamento. Falam com a parte de tráfego pago, falam com todos os setores. Com vocês também é assim, claro,
sim.
Em outras proporções, em outras escalas, digamos assim. Mas como é que funciona essa separação? Porque vocês falaram que tem separação sobre o A, X
faturamento
e L, né? Sobre faturamento. Mas dentro disso, vocês têm outras partes abaixo de vocês de gestão que lidam parte a parte com cada etapa ou é diretamente vocês?
Sim, a gente tem, claro, né, a equipe de checklist tem o seu líder ali, né, que atua, enfim, coordenando
que é um
a equipe.
Contato direto com
exatamente.
Vocês. É isso que eu queria saber, vocês têm contatos diretos
sim,
também dentro.
Sim, assim como ali na parte operacional a gente tem os coordenadores tributários, né, que fazem a gestão dos seus analistas, né, que trabalham, então tem essas pessoas que são as pessoas chaves, que a gente sabe quem contatar quando a gente precisa de algo.
Ah, legal. É bacana isso, ter um líder para cada área dentro do projeto.
Exato.
Que é aquele tipo de informação centraliza nele e ele repassa para vocês.
Sim, exatamente.
É, porque eu facilita perguntei para ver como é que é o fluxo, né? Muito legal.
Até a comunicação facilita de vocês
com
entenderem
certeza.
O projeto e dentro da própria equipe também, né?
E nós, como gestão de projetos, fazemos esse papel para o próprio franqueado, né? Ao invés dele procurar cada uma dessas pessoas, ele nos procura, centraliza em nós e a gente... vai atrás do que ele precisa, né?
Legal, a gente tá com quase uma hora de programa aí, Matheus. Eu acho que a gente tá se encaminhando, né, pra parte final, assim.
Exato.
E mais uma vez agradecer vocês, também agradecer quem ficou assistindo também, né? Pedir mais uma vez ajuda pra curtir esse vídeo, então é bem importante isso pra gente. E aí eu queria provocar vocês, assim, uma mensagem final aí que vocês queiram deixar pra quem sabe alguém que se interessou na franquia, mas está na dúvida ainda, ou quem sabe viu no passado a franquia e acabou desistindo. Que mensagem vocês dão para essa pessoa para encorajar ela, né, quem sabe?
Que vão ter um bom relacionamento com ela.
Exato.
Acho que é sempre importante buscar, né, o conhecimento e o aprimoramento. Acho que a Estúdio Fiscal é uma empresa que sempre busca as melhorias nas nossas reuniões semanais, né, com a nossa gerência e com os heads, enfim. Acho que é interessante buscar entender um pouco mais do meio tributário. Existe muita oportunidade dentro, né, da área administrativa e são retornos rápidos, são números reais que a gente sabe, a gente vê. E o trabalho da Estúdio Fiscal é auxiliar o empreendedor, é auxiliar a contabilidade com know-how. Então, acho que é muito interessante conhecer mais sobre isso. Tem muitas oportunidades dentro desse ramo, né? E esperamos que a gente tenha mais contratos e mais novas franquias.
Sim. E também gerar um fluxo de caixa para o empresário, né?
Com certeza.
O empresário que está precisando disso, a gente aponta os créditos, ele faz essa compensação. Então, eu acho que é muito importante a geração desse fluxo de caixa também para o empresário.
Que é também um viés de reinvestimento, né?
Com certeza.
Caso é um dinheiro reavido que daqui a pouco pode pagar uma folha, da 13º lá na frente, reestrutura, enfim. Então, realmente é muito interessante. E como é que acha a Estúdio Fiscal nas redes sociais? Arroba Estúdio Underline Fiscal, né?
Acho que sim.
Acho que
Cabeça não sei.
Estúdio Fiscal. O vivo é assim, né, Douglas?
É, mas até um ponto importante, quem ficou interessado na franquia, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o link. Pode se cadastrar, que aí o time entra em contato para tirar dúvida, para explicar quanto que ele vai receber, quanto que ele precisa investir, quanto tempo para ter um retorno sobre o investimento.
Que é uma franquia que vale muito a pena.
Exatamente, o time entra em contato e explica isso. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo aí o link para se cadastrar.
Mas só dá para se cadastrar quem curtir o vídeo
quem
também.
Quem curtir esse vídeo,
quem se inscrever,
né?
No
canal. É bem importante, eu tô de olho em todo mundo.
É importante. Mas muito obrigado, aí fechando aí praticamente uma hora de conversa, muito legal, muito obrigado de novo, tá, pelo aceite aí do convite, foi muito enriquecedor, tenho certeza que a galera tá gostando bastante, e lembrando, né, depois que a gente finalizar aqui em instantes, o vídeo vai estar disponível na íntegra, vocês podem encaminhar para as outras pessoas também assistirem, e muito obrigado de novo, e brigadão, Douglas.
Obrigado, e também portas abertas para vocês. Douglas, eu quero falar sobre tal assunto aqui, posso? Claro, avisa eu e o Matheus, a gente combina uma outra data, então portas abertas. Se quiser falar sobre letras, falar sobre administração,
a gente pode falar só sobre isso.
Sobre gestão de projetos num cenário um pouco mais amplo, portas abertas aí pra gente estar contribuindo, que o objetivo é realmente compartilhar conteúdo. Então é sempre bem-vindo aí, independente do cenário que a gente for falar de conteúdo. Tá bom?
Muito obrigada.
Obrigado mais uma vez, né? A aceite ter vindo falar com a gente.
Elas estavam ansiosas, foram três bem, elas estavam só nos enganando.
É.
Saíram super bem aí, ó.
Driblaram
obrigada.
A gente. Né?
Driblaram a gente. Mas brigadão e uma boa noite pra vocês e até sexta-feira.
Sexta-feira com o Leonardo D'Agostino. Bater um papo sobre vendas aqui, gestão de equipes, vai ser bem legal também. E obrigado mais uma vez a atenção. Grande abraço, até mais.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.